Olá, estamos começando mais um episódio do Globotech Cast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente atualiza de todas as novidades do mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou o Fábio Areias, do Hub Digital aqui da Globo. Eu sou um homem preto, de estatura baixa, tenho pouco cabelo, cabelo já grisalho, e vou aqui apresentar essa mesa com os meus companheiros aqui de TV Globo, começando no sentido anti-horário aqui. Eu tenho o Lauro Teixeira, que é o diretor de inteligência da TV Globo.
Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que as pessoas estão vendo. Eu sou o Lauro Teixeira, da TV Globo. Sou um homem branco, tô aqui de camisa jeans e óculos. E espero que tenhamos um bom papo sobre a nova televisão, a TV do futuro.
Beleza, obrigado, Lauro. Estamos aqui com o José Schulz, ou Schulz para os mais íntimos, né? Que é o head de plataformas de TV. Schulz, por favor.
Olá, Fábio, tudo bem, pessoal? Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui. Me fazer aqui minha autodescrição também. Sou um homem branco, de cabelos na parte da frente, sem cabelos na parte de trás, de blusa preta. Estou com um outfit meio de tenista, que o pessoal está me chamando aqui de tenista, uma bermuda também. Nesse sentido, e estamos aí para comentar sobre esse tema tão bacana que é a TV 3.0.
Porra, obrigado, Júlio. Estamos aqui com a Patrícia Manso, que é executiva de arquitetura de negócios. Boa tarde, Patrícia. Por favor, sua autodescrição.
Boa tarde, Fábio. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros e olhos castanhos escuros. Estou com um vestido de várias cores, tendendo para rosa. E um casaco branco, porque está um frio danado aqui dentro.
Beleza.
Não frio, não, tá uma delícia.
Tá uma beleza. No dia de hoje, isso aqui tá uma beleza. Estamos também aqui com o Cadu, o Carlos Cosme, que tá remoto e que vai falar um pouquinho aqui com a gente, vai fazer sua autodescrição. E aí, Cadu, boa tarde.
Olá, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui, falar um pouco sobre TV 3.0, o que é, onde vive, o que come esse bicho novo que tá entrando aí. Começando pela minha autodescrição, eu sou um homem branco, já calvo, cabelos pretos ainda, uso óculos e hoje estou aqui vestindo uma camisa social com padrão xadrez.
Boa, obrigado, gente. Bom, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho dessa tal TV 3.0. E aí eu já vou começar a direcionar aqui um ponto aqui pro Schulz, né? Que quando a gente estava trocando uma ideia antes aqui, falou, cara, antes de falar da TV 3.0, a gente tem que voltar um pouquinho, falar de TV 2.5 e outras coisas mais, para dar uma base melhor para o nosso público entender o que é 3.0, TV 3.0. Então, Xux.
Não, claro.
Fala aí um pouquinho para a gente.
Isso é uma situação que eu me pego muito, porque para a gente que está aqui no dia a dia, o 3.0 é algo já que a gente já entende, já conhece. Mas quando você vai para a rua e fala, vou fazer a TV 3.0, e as pessoas ficam, bom, por que é 3.0, não é 5.1, 7.2, 8.9? O que significa esse 3.0? Aí é um bom contexto, né, a razão pela qual a gente estaremos, né, discutindo a TV 3.0. E aí, de certa forma, vem, né, desde o início, né, da TV, né? Então, assim, o 3.0 vem, é a terceira geração do padrão de distribuição terrestre, né? Então, para chegar aqui no terceiro padrão, nós tivemos outros dois, né? Então, o primeiro padrão, aquele padrão de TV analógica, né? TV preto e branco, que depois virou a ser colorida, mas respeitando o mesmo padrão. Esse foi o primeiro padrão. E em 2000, que começou lá em 1950, 50 e poucos, né? Que realmente começaram a distribuição de TV no Brasil. E em 2007, né, a gente passou a ter um segundo padrão, né, um padrão que a gente saiu do padrão analógico e passamos para o padrão digital, né, foi a grande mudança de um padrão para o outro, que foi a segunda geração, que a gente agora tem chamado de TV 2.0, né, que foi justamente o momento em que a gente mudou, né, como todo, de analógico para digital. E agora a gente começou a discutir, né, a TV 3.0 como a terceira geração, né, tecnológica que a gente está aí discutindo. E no in between disso, né, a 2.0 começou lá em 2007, né, e a grande diferença de 2007 até hoje, né, 2023 que estamos, é que ao longo do tempo as TVs, que eram antigamente apenas TVs, né, grandes monitores, né, que exibiam conteúdo, passaram também a ser conectadas, né, conectáveis à internet. Ou seja, ter a capacidade de, na mesa da sua televisão, não só receber o sinal digital, né, agora digital, para poder fazer a decodificação e você conseguir assistir a televisão, mas também passou a ter, né, a capacidade de ter uma saída para a internet. E essas TVs conectadas, né, começaram a ganhar força, né, e hoje é basicamente qualquer TV que você vai comprar no mercado, ela já é naturalmente, né, conectável. E ao ter um parque super, super diverso de TV conectada, a gente teve a oportunidade de fazer meio que um upgrade ali no padrão 2.0, né, que é aproveitar esse sinal de retorno da internet e começar a desenvolver aplicações que pudessem, né, tomar partido dessa capacidade. Por isso chamamos ali, ficou comumente conhecido como TV 2.5, né, ou seja, ela não é ainda o novo padrão, porém ela já está num momento diferente daquele que começou o padrão 2.0, por isso que se chama TV 2.5. Então é um pouco desse contexto, a gente começou lá 1.0 analógica, 2.0 digital, 2.5 TV conectada, e agora a gente vai começar a discutir, bom, o que é esse novo padrão que a gente está pensando aí pra, daqui para frente para a nossa nova televisão no Brasil.
Beleza, Chu. Obrigado pela explicação, acho que ficou bem claro aí esse espaço, de onde a gente veio e para onde a gente está indo. E, obviamente, isso vem, uma vez que a gente está com um ambiente completamente conectado, isso traz modelos de negócios associados. Aí eu queria que, de repente, o Lauro pudesse falar um pouquinho sobre esses modelos de negócio aí que estão associados a esse modelo da TV 3.0.
Como o Chus explicou bem, né, em toda a evolução que o padrão encontrou, ele propiciou novos modelos, novas formas de comportamento, e o mercado também alterou em função desses novos modelos, né? O mercado até agora não se alterou tanto para a televisão como a gente conhece. Desde a TV do modelo 1.0 até aqui, a forma de produzir e as oportunidades de negócio não mudaram tanto. No entanto, agora a gente tem um potencial para a televisão, através da conexão, através da interatividade e através da nova relação que as pessoas vão ter com o aparelho de televisão, oportunidades de uso, novas formas de uso desse aparelho de televisão, formas de uso essas que as pessoas já estão acostumadas de uma certa forma com os smartphones, e do outro lado, oportunidades de negócio que as empresas, que o contexto de mídia também já está acostumado através da internet. Então tem determinadas coisas, formas de colocar publicidade no ar, publicidade direcionada para as pessoas conforme seus perfis e interesses, oportunidade de interatividade, de se aprofundar um pouco mais na comunicação que esse anunciante está fazendo. Então, do ponto de vista de oportunidade de negócios, há inúmeras formas, mas as principais oportunidades são na linguagem de uso das pessoas. A maneira como as pessoas se relacionam com a televisão vai mudar para melhor, né? As pessoas sempre quiseram ter uma relação mais próxima com a televisão, né? Desde sempre a gente tem o que a gente pode chamar de interatividade, sempre existiu através do telefone, através do retorno pela internet, através da forma como as pessoas falam das coisas da televisão na internet, e agora elas vão poder fazer tudo isso diretamente na tela da televisão. Essa, de forma resumida, né, em termos de oportunidades, essa é a grande mágica.
Beleza, obrigado, Lauro. Eu acho que dentro dessa linha, quer falar alguma coisa?
Não, pode continuar.
Dentro dessa linha, eu ia puxar aqui um pouco a Patrícia aqui e o Cadu, assim, tentando aprofundar um pouco mais o que o Lauro trouxe aqui sobre possibilidade que esse modelo habilita, né, onde é que, de fato, tecnologicamente falando, a gente pode chegar e o que, que isso... representa ali para o consumidor de uma forma geral. O que é sabido hoje que vai mudar a vida do nosso consumidor aqui, do nosso que consome o nosso conteúdo?
Tem uma frase que eu gosto muito, né, que quando classifica esse movimento como a TV aberta definitivamente inserida na economia digital. Então isso é a gente, o nosso mercado, né, a gente ter essa capacidade de capturar modelos de negócios do mundo digital, a gente conhecer o nosso consumidor, nossos milhões, porque a relevância, a penetração da TV aberta, ela vai ter essa capacidade de conhecer e personalizar. Então é o nosso conteúdo para cada um, entendendo, né, o que cada um tem, qual o desejo de cada um, sendo para conteúdo, sendo para interatividade, sendo para transação, vendas, publicidade. Então, ser intrusivo, né? Ser fluido, ser interessante. Então, a TV aberta com uma potência enorme para atender os nossos usuários, nossos consumidores, de uma forma bem, 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 bem interessante, bem importante.
Bacana. E aí, Cadu, fala aí do ponto de vista de inovação, o que isso representa para o nosso público?
Eu acho que essa frase da Patrícia é uma frase bastante feliz, porque realmente esse é o grande objetivo, se não a meta ali com o novo padrão de TV 3.0, de você colocar a TV dentro da economia digital. Como o Xuxo falou, né, nós tivemos duas gerações anteriores de TV, a TV 1.0, a TV 2.0, posteriormente teve uma melhoria ali gerando a TV 2.5, mas se você olhar todas essas gerações, todas elas até então utilizam o mesmo modelo de negócio. O modelo de negócio é esse que foi pensado lá na década de 50, na criação da TV, que é basicamente a venda de publicidade. O grande desejo aqui com a TV 3.0, né, e aí por isso que ela está sendo construída com várias capacidades tecnológicas, é não só possibilitar novos modelos de negócio, mas eu também vejo que vai acontecer uma disrupção em como nós produzimos os nossos conteúdos. E aí eu vejo que vai haver uma sinergia, né? Produção de novos conteúdos com formatos diferentes vão viabilizar modelos de negócio diferentes, e isso tudo vai poder aumentar, digamos assim, a receita, o engajamento em cima do nosso produto dentro dessa futura plataforma de TV 3.0.
É um pouco de uma internetização, né, da TV, né? Você passa a não ter mais essa mudança. Você sabe quando, hoje você sabe quando você está na TV aberta, e você sabe quando você sai da TV aberta e vai para um ambiente digital, quando você acessa um aplicativo como o Globoplay ou qualquer outro OTT que a gente tenha. Então, você tem aquele momento, pô, eu estou assistindo TV aberta, agora eu vou parar de assistir TV aberta e vou acessar e vou assistir TV, e vou assistir uma aplicação, vou fazer outra coisa na minha televisão. Acho que um dos grandes, né, direcionadores que está por trás desse novo padrão é justamente criar um ambiente onde isso fique imperceptível para o usuário final, né? A TV aberta na economia digital é um pouco nesse sentido. Você, estou assistindo TV aberta, mas eu posso em algum momento fazer algum tipo de interatividade, alguma interação, seja ela comercial, seja ela de engajamento, de alguma forma, participar de algum produto via votação, via chat ou via alguma outra coisa. Mas você não tem essa você não precisa sair. Poxa, agora eu quero comprar alguma coisa. Estou pegando aqui um extremo, né? Eu tenho que sair da TV e ir para um digital para complementar essa jornada. De repente você conseguiria, né, dependendo do que foi produzido, tem que fazer a jornada inteira no mesmo ambiente. Eu quero votar, votação do Big Brother, uma coisa que a gente sempre comenta. Hoje você tem que efetivamente sair, né, da televisão para votar. Poderíamos ter um modelo onde a votação já acontecesse na própria televisão e a pessoa que está, né, assistindo, para ela é transparente. Ela simplesmente está consumindo num ambiente que é comum, que é conjunto, e que você consegue fazer essas interatividades, né, essas interações, né, de maneira... Essa interoperabilidade entre esses dois ambientes fica transparente.
Você pode... Uhum. Você está na TV aberta e tem uma recomendação de um conteúdo que está no Globoplay, uma série, uma temporada. Só que aquele usuário, ele é super interessado num jogo de futebol que vai começar às 19 horas. Então, você tem um movimento de voltar para a TV aberta quando o jogo dele vai começar. Isso tudo muito fácil, muito intuitivo. Faz parte do modelo da TV 3.0.
Tem um ponto legal que eu acho que a gente pode imaginar para o futuro. Que assim, toda nova mídia, toda nova forma de relação com a mídia, quando nasce, a gente não tem ideia exatamente onde ela pode parar, né? Então, por exemplo, quando a noção que as pessoas têm de interatividade, quando surgiu nos primeiros anos, era através do computador. Então, a internet era sinônimo de computador, né? Aí no ano, como o Xux colocou, né, quando a gente saiu da TV 1.0 para a TV 2.0, que foi a TV digital, em 2007, no ano que a gente inaugurou a TV digital no Brasil, o Steve Jobs estava lançando o smartphone. Uhum. Né? E aí houve as pessoas passaram a ter uma segunda noção de relação com o conteúdo. Todo o contexto foi adaptado para uma tela pequena. É óbvio que, de uma certa forma, parece que nada mais importante que o smartphone foi inventado nos últimos anos e aperfeiçoado. De modo que, enquanto a televisão evoluía, do ponto de vista do usuário, evoluía no sentido do cinema, a internet, a interação evoluía no sentido de uma coisa pequena, de uma coisa em que eu preciso me esforçar, apesar de eu levar para onde eu quero, apesar de eu dominar, de eu ter a sensação de que aquilo é uma extensão do meu cérebro, ela ficou aprisionada numa tela pequena. Até a invenção do smartphone, o celular estava diminuindo. Depois da invenção do smartphone, ele foi tendo a necessidade de ficar cada vez maior. Aí o barato disso tudo é que quando as Smart TVs chegam, né, esse lance de ter um canal de retorno e um processador um pouquinho melhor, né, e coisas que a televisão pôde fazer com isso, que o Chus lembrou aqui, que a gente está chamando de TV 2.5, né, ainda não é 3, é 2.5, já vai colocando um pouco a televisão sob domínio das pessoas, de controle daquilo que elas querem ver. Aí quando a gente consegue chegar num ponto em que o aparelho de televisão, agora o custo de produção está mais em conta, você consegue comprar, qualquer pessoa consegue comprar uma tela grande com um mínimo de recursos, né, de tecnologia que ela possa fazer uma série de coisas, tem TV que já vem com videogame embarcado, né? E ao mesmo tempo o próprio celular popularizou a noção de interatividade para todo mundo, afinal de contas todo mundo tem um celular, a gente parece que chega no momento perfeito de reinventar a televisão. Né? Ou seja, você ter uma tela grande com possibilidades de interação que são tão ricas quanto a de um celular, só que numa tela grande. Imagina o que você pode fazer numa tela grande para o mercado. Imagina todos os criativos de conteúdo para televisão poder não apenas produzir algo que as pessoas vão ver, mas produzir algo que as pessoas vão usar. Né, na sua forma de linha de transmissão de conteúdo. Aqui dentro da Globo a gente está fazendo algumas experiências, a gente tem vários processos de ideação, e aí começam a surgir ideias incríveis que a tecnologia começa a correr atrás para fazer aquilo se tornar realidade. E a gente, pelo menos existe aqui dentro da Globo, e a gente percebe isso também em colegas de outras emissoras, né, no mercado, as pessoas que estão envolvidas com esse processo de evolução da televisão, uma expectativa muito grande, uma felicidade muito grande de que talvez algo tão disruptivo quanto foi o smartphone lá atrás e quanto foi a própria televisão 2.0 lá atrás esteja chegando para as pessoas.
E é legal que continua sendo um serviço gratuito, né?
Exato.
É a TV aberta, gratuita e para todos, enriquecida com diversos modelos, serviços, interatividade, conteúdo. Esse que é o...
É um dos grandes temas, realmente, né?
Exato, né? E faz para que a gente não perca a nossa essência, né? De entregar conteúdo de graça para a população brasileira, né? Eu acho que isso é incrível.
E de qualidade, né?
De qualidade, agregando novas possibilidades ali. Muito, muito bacana. Aproveitando esse gancho que o Lauro trouxe aqui, assim, eu acho que o Chus, de repente, se você puder falar o que a gente está fazendo aqui internamente, né? Para caminhar nessa direção aí da TV 3.0, o que você pode falar?
Obviamente. Não, claro. Como o Lauro comentou, né, a 2.5 ela é meio que um trampolim para 3.0. Então, muitas das questões que a gente está vislumbrando para 3.0, elas têm condições de ser, se não a totalidade, em sua grande maioria, feitas, já desenvolvidas hoje. Porque como as TVs, a grande parte das TVs já são conectáveis, né? Já estão com conexão à internet, a gente consegue criar uma ponte já entre o ambiente, digamos assim, de TV aberta, broadcast tradicional, com o ambiente de internet. Talvez não seja tão fluido como será o que a gente está vislumbrando para a TV 3.0, porém, as experiências que a gente já está, de certa forma, pensando, a boa, vasta maioria delas já poderia ser testada e implementada atualmente. Então, o nosso foco, apesar de a gente estar pensando na norma da próxima geração, a gente já está desenvolvendo coisas hoje, no nosso, digamos, playground aqui, né, interno, para garantir se a gente, se os modelos de negócio parem de pé, se as ideias que a gente está tendo realmente fazem sentido, para a gente já ir testando e já indo, né, evoluindo, né, a tecnologia, para quando a gente estiver com a TV 3.0 efetivamente operando no Brasil, a gente já tenha já vários, né, modelos de negócio, várias, né, situações que a gente possa já ir implementando. Então a gente tem feito bastantes experimentos, né, na TV atual, né, focados muito em interatividade, personalização também, é um tema muito forte, né? Ou seja, você, de certa forma, ser cada vez mais impactado por situações que são mais de acordo com o seu perfil, né? E não necessariamente de uma maneira mais genérica. Então, a personalização é algo também que a gente busca muito nesse novo padrão e que a gente tem testado situações atualmente, né? Enquanto isso a gente consegue, né? É óbvio que para tudo tem a faca sempre de dois gumes, né? Você tem o lado de você personalizar o extremo, mas também você tem o outro lado, que assim, como é que eu consigo ter o canhão que o broadcast hoje, né, e a abrangência e o alcance que hoje ele atinge, como é que a gente consegue, né, ter um mundo personalizado, porém sem perder a essência desse grande canhão, né, que é a TV aberta, né, atual. Então todos esses temas são temas que a gente tem trabalhado em aplicações, né, e acho que assim, provavelmente num curto prazo aí a gente já vai ter algumas aplicações, né, para que as pessoas em geral, não sejam aplicações só de laboratório, né, que a gente está testando aqui no laboratório, mas que efetivamente a gente já ponha em produção para que as pessoas em geral já possam avaliar, a gente ter, colher feedbacks, entender o que funcionou, o que não funcionou, o que faz sentido, o que a gente precisa aprimorar, o que a gente precisa entender, para que a gente garanta que a experiência dessas interatividades e interações esteja da maneira adequada quando a gente estiver no padrão novo.
Maravilha.
E aqui, só complementar um ponto, né? A gente aqui no laboratório de inovação, a gente tem procurado se alimentar de todos esses inputs, né? Principalmente ali junto com o Chus e o time dele, para começar a modelar novos casos de uso. Então a gente tem uma pegada muito forte aqui de experimentação, prototipação, pensando em provocar mesmo, né? Como eu mencionei ali, né? Não é só um novo arcabouço tecnológico, não é só a viabilização de novos modelos de negócio, mas principalmente uma forma nova de você produzir conteúdo. E aí a gente tem procurado aqui no laboratório construir protótipos, aí tem um extenso leque de parcerias externas com várias entidades, onde a gente procura, olhando assim, os produtos Globo, novas formas de você viabilizar as produções, e é através dessas novas formas potencializar por tabela novos modelos de negócio. E aí hoje, por exemplo, assim, só para dar um teaser, né, a gente está começando a preparar o que a gente vai demonstrar mais ou menos daqui a alguns meses durante as Olimpíadas, né? Então, só para deixar já que a galera na expectativa, teremos demonstrações de TV 3.0 nas Olimpíadas, mostrando casos de uso, visões do Globo, de como que a gente imagina a TV 3.0.
Maravilha. Então, vou jogar uma bomba aqui, não vou sair correndo porque a sala está fechada, mas assim, o que dá para falar aí para a galera? Tem alguma coisa que dá para falar?
Eu gostaria de fazer uma alegoria aqui para tentar resumir, principalmente para o pessoal que está em casa. Por exemplo, coisas que a gente chama aqui de e-commerce, né? Comercialização pela TV. Imagina uma quantidade de possibilidades de você poder comprar pela televisão, ver, não só ver a publicidade das coisas, mas saber que algumas das coisas podem estar direcionadas a você se você quiser. Você poder salvar suas listas de interesse, recomendar, compartilhar. Imagina você também poder conversar com a televisão, conversar com outras pessoas através da televisão. Iniciativas dessa natureza, a gente tem chamado mais ou menos de social TV aqui. Então, você poder falar com seus amigos e parentes, você poder abrir a assuntos que são do seu interesse. Imagina você poder participar dos programas e interferir na forma como esses programas são criados e produzidos, seja ao vivo, seja ao longo de temporadas, e você poder influenciar as pessoas que estão pensando o programa para você. Ou, de uma certa forma, você poder encaminhar a maneira como alguns games são conduzidos dentro dos programas, ou as histórias são conduzidas dentro dos programas. E são muitos outros exemplos, e tudo isso com a segurança que você tem da TV aberta. Os dados são seus, você administra os seus dados e você sabe que do outro lado tem pessoas que estão cuidando para que esses dados não sejam usados de maneira ilícita, de maneira que venha a te prejudicar.
O conjunto de possibilidades é muito grande, efetivamente, né? Como o Laura falou, o Cadu também. Acho que o nosso... Tentando responder um pouco a sua pergunta, né, de forma...
Fala aí. Fala alguma coisa.
Mas assim, a gente está justamente nesse momento, né? Porque a gente estava muito no campo de ideias, né? Assim, a gente estava assim, cara, a gente tem grandes ideias. Se eu vou pegar apresentações diversas que nós temos sobre o tema, as ideias são inúmeras, né? E a gente falou assim, cara, bacana, beleza, já passamos da ideação. Agora a gente precisa tangibilizar. A gente precisa efetivamente trazer alguma coisa, criar um produto, criar produtos, né? Que explorem efetivamente esse ambiente, né? Mesmo que seja no padrão atual. Mas para que a gente consiga, né, ter um feedback fidedigno daquilo que a gente pensou durante tanto esse tempo. Porque assim, eu sempre brinco, né, que PowerPoint aceita tudo, né? Então agora a gente precisa efetivamente fazer essa ideação se transformar em coisas, né, tangíveis. E eu acho que assim, a Olimpíada é um grande marco para a gente, o Big Brother sempre traz alguma coisa que a gente está fazendo. A gente, com certeza, acho que para 2024, né, que é um ano muito ainda de experimento, até agora foram anos de experimentação de laboratório, mas acho que 2024 é um ano para a gente efetivamente ir para a rua. Né, e começar a entregar, começar a testar produtos. É, eu não queria dizer vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque a gente tem...
Tá escondendo o jogo, hein, Chu?
Mas assim, eu vou...
Galera, vai cobrar, hein?
Mas eu posso garantir que a gente, em um curtíssimo prazo, teremos novidades. A gente está com uma que a gente está correndo muito para até o final desse ano ainda a gente fazer uma específica. Eu não vou ainda comentar, mas em breve a gente vai contar. Rápido, a gente com certeza vai ter uma agora. Big Brother é uma, como eu falei... É um desafio que a gente sempre... grandes programas, né, grandes conteúdos, a gente sempre aproveita para tentar entender o que as pessoas estão querendo, explorar modelos. Então, com certeza, acho que 2024 será um ano bem prolixo nesse sentido. Né? A gente vai ter bastante produtos que a gente vai botar no ar com esse conceito. E, obviamente, vamos escutar as pessoas, vamos avaliar. A gente tem feito isso, né? A gente tem um grupo aqui grande, que não está aqui representado diretamente, mas que é nosso time de User Experience, né, um time de UX, que tem feito muitos experimentos, né, de pesquisa mesmo com as pessoas, né, entendendo das pessoas, trazendo pessoas, né, para dentro de um laboratório, mostrando para elas possibilidades que a TV 3.0 teria, entendendo delas qual é o que elas entendem que faz sentido, que não faz. Então, ou seja, é um tema que está... É um tema muito importante, como você começou falando, é um tema super estratégico para a gente. E a gente tem tratado isso de forma muito, muito forte, né, muito presente. E com certeza a gente vai ter novidades aí em 2024 para a gente... Está aqui avaliando.
Está anotado aqui. Eu queria aproveitar, assim, a Globo, por ser essa empresa de vanguarda, né, a gente puxa muito a linha de frente ali em temas como esse, como a TV 3.0, a gente ajuda o mercado a se regular de uma certa forma e também é ajudado, né, porque a gente está no mercado onde tem outros grandes players. E aí, Patrícia, fala um pouquinho aí o que o mercado está fazendo no geral, assim, e como é que a gente está conversando com eles e eles com a gente, como é que está rolando isso?
Eu ia até complementar a frase do Chus, né, que 2024 vai ser um ano muito importante. De fato, é um momento que tem muitos players, não tem como ser um jogo assim, na verdade é um grande modelo, todos têm que participar. Todos estão ali nos grupos de trabalho, em um ambiente regulatório. Tem um grupo, um ambiente regulatório organizado, com participantes, representantes dos diversos segmentos, fabricantes de TV, Ibope, medição de audiência, emissoras. Então, tem representações importantes e todo mundo trazendo os seus pontos, como seria a melhor forma de normatizar, né? A TV 3.0 está em fase de normatização, né? De testes, experimentações, normatização. Ano que vem vai ser um ano de demonstrações. E, então, o que eu posso dizer é que, de fato, é um trabalho em conjunto. A Globo, tem as emissoras do Brasil que estão participando, tem os players, então é um trabalho. 2024 vai ser um ano muito importante ali para todos nós conseguirmos sair do outro lado com um modelo que faça sentido para todos.
Maravilha. Dentro desse ponto, quer falar alguma coisa, Laura, sobre essa questão aí de como é que o mercado está fazendo? Quer trazer algum ponto aí, você que está batalhando nessa frente aí também, né? Acho que é legal te ouvir um pouco.
Não, a Patrícia resumiu bem, né? É um processo, né, que assim como a TV 2.0 levou alguns anos, né, de muita discussão no mercado para poder chegar no modelo, a 3.0 também, né? No estágio em que a gente está agora, as diferentes... existem fóruns, existem... instituições, ambientes de conversa, tanto no aspecto, desde o aspecto técnico até o aspecto de mercado, onde as ideias e as possibilidades estão sendo discutidas. Algumas podem esbarrar em legislação, podem esbarrar em o que pode e o que não pode fazer, o que é e o que não é televisão, né? O que é o domínio de cada um. E as diferentes entidades estão negociando e, ao mesmo tempo, discutindo as possibilidades. E o grande objetivo é a gente continuar entregando um serviço de qualidade para as pessoas através da televisão. né? Porque eu acho que isso é uma é algo importante que a gente sempre tem feito e que é o papel que a televisão aberta presta, pra, principalmente para a brasilidade. Né?
Perfeito.
Muito bom. Eu queria, de repente, explorar... Fala, Cadu.
Complementar um ponto, assim, assim como a gente tem esse grupo, né, discutindo TV 3.0 dentro da Globo, né, eu imagino que nas outras emissoras existam grupos semelhantes. E aí, quando você olha assim, para o ambiente externo, né, a gente pode destacar ali assim, em três dimensões. Né? Uma primeira dimensão, a gente tem ali a SET, né, a Sociedade de Engenharia de Televisão, onde é um ambiente assim, mais educacional. Então, nós aqui, vários colegas do Globo também, temos feito várias apresentações dentro dos seminários da SET, visando ali o tema, né, disseminação do conhecimento do ponto de vista de TV 3.0. Né? Que tecnologias possui, como que isso afeta a produção de conteúdo, a construção das emissoras. Pensa assim como um ambiente mais educacional. Uma segunda dimensão é o Fórum SBTVD. Para quem não conhece, o Fórum SBTVD é o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. É quem efetivamente está construindo ali a TV 3.0. Né? Você tem ali um projeto chamado Projeto Brasil TV 3.0. Esse fórum ele é constituído não só pelos radiodifusores brasileiros, mas também pelas universidades do Brasil, pelos fabricantes da indústria de transmissão, pelos fabricantes da indústria de recepção. Então, você pode ver que é um fórum bastante plural. Eu, particularmente, estou lá dentro do módulo técnico, lá no módulo técnico, estamos lá engajados ativamente na escrita das normas técnicas. Outros colegas Globo estão no módulo de mercado, tem outros colegas Globo no módulo de propriedade intelectual, tem outros colegas no módulo de promoção. E a terceira dimensão, né, falei da primeira, que é a SET, falei da segunda, que é o Fórum SBTVD, mas o Fórum, no final das contas, né, que é uma entidade ali criada pelo governo brasileiro lá em 2007, durante a implantação da TV 2.0, o Fórum ele tem um caráter ali de prospectar novas tecnologias e aconselhar o governo brasileiro na tomada de decisão. E aí isso traz a terceira dimensão, né, externa, onde nós temos visto a atuação da TV 3.0, que é ali dentro do Ministério das Comunicações. Então, como o Lauro mencionou, lá dentro do Ministério se formou três grupos, né? Você tem um grupo, um subgrupo de debate tecnológico, você tem um grupo debatendo como implantar a TV 3.0 e você tem um terceiro grupo pensando os impactos e oportunidades do ponto de vista de regulação. Né? Você precisa olhar as leis, você lembra que eu mencionei, olha, o modelo de negócio brasileiro, o modelo de negócio da TV foi criado lá na década de 50, o arcabouço regulatório, se não me falha a memória, é ali da década de 60. Desde então, ele persiste com umas ou outras modificações ou adições. Então, isso também tem um impacto externo. E aí, o fórum alimenta o Ministério das Comunicações com a escolha das melhores tecnologias, com a construção das normas, normas essas que posteriormente são publicadas como normas ABNT, e o fórum, em última instância, decide, baseado nesse aconselhamento do fórum, e leva, em última instância, para a presidência da República, que é quem realmente lhe dá a canetada e estabelece a criação do padrão. Né? Então, esse seria assim, o processo, né? Tentei explicar aqui um pouco rápido esse processo.
Deu aula.
Principalmente esses três,
deu aula, hein, Cadu?
Digamos assim, dimensões externas, né? Onde está acontecendo a TV 3.0.
É só vale
falar que nós estamos atuando em todas elas.
Né? É isso aí. Eu acho que é importante só acrescentar, né, do que o Cadu colocou, para quem está em casa, é que esses ambientes que ele colocou, principalmente esses dois últimos, o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital e esse ambiente de discussão dentro do Ministério das Comunicações, ele acontece com diferentes entidades da sociedade civil organizada, não só emissoras de televisão. Uhum. Ali estão fabricantes de aparelhos, ali tem representantes de vários lugares, né? Das universidades, das emissoras públicas, enfim. Uhum. Qualquer entidade que tenha interesse na evolução do sistema de televisão está convidada a participar.
E eu acho que tem um ponto também que fala um pouco, o Cadu falou isso, achei que é o seguinte, que realmente o nosso modelo de negócio de TV aberta ele é igual desde 1950, de certa forma. Né? É. E a mudança do padrão, né, do 1.0 para o 2.0, 2.5, principalmente do 1.0 para o 2.0, ela foi uma mudança talvez assim mais técnica do que efetivamente de negócio. Né? Ou seja, a gente tinha ali um interesse de sair do ambiente analógico e para um ambiente digital, Então era natural, né, que a força propulsora para a mudança do padrão viesse da tecnologia, onde a gente, né, teve uma mudança forte ali, uma ruptura técnica de um modelo técnico que existia para um outro modelo. A da TV 3.0 é um pouco diferente. Ela não que não haja evoluções tecnológicas, ao contrário, tem muitas. Mas acho que o grande a válvula propulsora dessa mudança são novos modelos de negócio. O negócio puxando, né, efetivamente esse novo padrão. Então, a gente está trabalhando para construir um novo padrão, a tecnologia como uma das arestas ali. Mas a principal, efetivamente, é a capacidade que esse novo modelo trará de explorar novos modelos de negócio, que a gente consiga construir novas jornadas, né? E que efetivamente tem um olhar muito mais ali de mercado, de negócio, efetivamente, de possibilidades e capacidades que a gente conseguirá, né, realizar. E em paralelo a isso, a gente tem a evolução tecnológica também, mas ela é, digamos assim, uma das, né, dos engines ali, né, mas assim, talvez o principal, essa é uma grande mudança ali entre o que foi a mudança do padrão analógico para o digital, muito capitaneado pela tecnologia, efetivamente, pela mudança tecnológica, e agora a gente está numa mudança do 2.0 para 3.0, mas com uma visão muito forte de negócio, de novas oportunidades, do que a gente consegue fazer, que jornadas a gente consegue criar. Eu acho que esse é o grande olhar dessa mudança.
Jornadas interessantes, isso, né?
Jornadas bacana. Eu queria depois fazer uma pergunta aqui para a Patrícia, mas diga aí, Cadu, complementar com algum ponto.
Isso que o Xux falou, assim, esse é o grande compromisso, né? A gente viabilizar um novo modelo de negócio. Mas como eu mencionei no início, isso também impacta diretamente a produção de conteúdo, que hoje ela vai poder, digamos assim, explorar novas formas, novas formas de produção de conteúdo, dado os novos modelos de negócio que serão viabilizados. Então, acaba que a mudança tecnológica permite novos modelos de negócio, perdão, que por tabela também realimentam novas formas de produção de conteúdo. E aí você transforma isso num círculo vicioso positivo, né? Onde a gente consegue aí, né, extrair o melhor de cada uma dessas três partes.
Tem um ponto que a gente ouviu, né, que em alguma consulta pública, que é o seguinte: pô, televisão tá tão bom, vocês vão mexer para quê, né? Então, o time que tá ganhando e tal. Eu acho que uma coisa que é interessante as pessoas pensarem é o seguinte: a televisão do jeito que ela é hoje, que as pessoas gostam, o fluxo, a sequência, a grade de programação, a linearidade da televisão, ela não precisa mudar para quem não quer que ela mude. Né? Então a gente está falando aqui da evolução da televisão e não necessariamente da mudança da televisão. Né? Então a gente quer agregar coisas novas, a gente quer que a televisão se torne, faça tudo aquilo que você consiga fazer com um smartphone ou com um videogame. Né? Mas se você quiser.
Beleza. Patrícia, assim, dentro dessa linha dos ambientes regulatórios, né, é óbvio, todas essas entidades aí reunidas, alguns marcos devem ter sido estabelecidos, algum dentro, fora os padrões e tal, para que as coisas aconteçam dentro de um tempo e movimento. Então, assim, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esses marcos aí, o que está por vir, do ponto de vista de regulatório mesmo, implantação, enfim.
O que temos, assim, de marcos regulatórios, que são nossos guias, né? O Santo Graal ali. No momento, posso simplificar dizendo que os grupos estão trabalhando em uma parte em conceito de experiências, tem uma parte que está, de fato, em teste de campo para coletar referências tecnológicas para um próximo passo, né, da definição do padrão, tecnologia, um detalhe mais técnico. Agora é um momento bem, bem importante ali na decisão do próximo passo tecnológico. Ano que vem vai ser muito forte ali em observação, né, de como vão ficar os protótipos, demonstrações, como que as experiências ficaram, para de fato ter uma normatização. Então, ano que vem vai ser um ano bem forte ali de escrita, né, da norma, para, enfim, em outubro, a norma escrita vai ser finalizada e enviada para consulta pública. E, por fim, em dezembro de 24, tem o fechamento. É isso, Cadu? Estou certo? Passei de ano?
Exatamente. Exatamente esses grandes marcos. Né? Eu até acrescentaria assim, esse ano, em março, né, nós tivemos ali o primeiro marco importante, que foi o decreto presidencial estabelecendo em linhas gerais o que, que esse padrão TV 3.0 possui, né? Então, você teve um decreto ali, que já colocou não só algumas diretrizes, mas também estabeleceu alguns prazos. Alguns prazos a Patrícia maestralmente falou. Então, o fórum está ali trabalhando, né, para escrita dessas normas, tem uma previsão ali de completude desses primeiros rascunhos, eu diria ali setembro, outubro, né? E aí, uma vez que você tem essas normas todas concluídas, elas são enviadas para a BNT coloca isso no processo de consulta pública, e obviamente isso leva um tempo, e aí o segundo marco, dado esse cenário, é você ter essas normas, né, finalizadas a consulta pública, efetivamente publicadas em dezembro. E aí entra um segundo marco do governo, que coloca também ali como dezembro de 2024 a conclusão dos trabalhos do fórum e também a conclusão de vários desses subgrupos de trabalho dentro do Ministério que eu mencionei, né? Você tem lá o grupo de tecnologia, o subgrupo de implantação, o subgrupo de regulamentação. Então você tem assim esse grande milestone ali de dezembro de 2024 com a conclusão e as entregas, né, de cada um desses grupos. Para nós entrarmos em 2025 da seguinte forma: olha, você agora já tem a norma da TV 3.0, você já tem um plano de implantação da TV 3.0, então efetivamente você pode agora começar, né, você broadcast, você fabricante de TV, pode começar a vender televisores, né, no caso dos fabricantes, e você emissora pode começar a implantar as suas estações para operação comercial de TV 3.0.
Legal. Só uma coisa que eu lembrei aqui, né, pegando a fala do Cadu, que é o seguinte: TV 3.0 é um apelido técnico que a gente deu, né, para a gente poder entender as mudanças que a cada momento tem. Essa nova TV ainda não tem um nome, ainda não tem um nome público, né? Ela começou televisão, depois virou TV digital e agora está indo para um outro lugar. Uhum. Isso está aberto, né? Então, dentro do fórum há discussões sobre que nome essa nova TV teria, e as pessoas de casa que têm curiosidade, que possam se interessar pelo assunto, também podem sugerir.
Com certeza. Inclusive, tem dentro do trabalho do fórum, tem essa questão de construção da marca.
A marca, exatamente.
Olha como é a cauda longa, né? Você está discutindo desde o nome até a solução.
Não, é um trabalho imenso, extenso, com muitas pessoas envolvidas, de diversas áreas, né, diversos lugares, diversos, né? Vai desde o jurídico, que está, como o Cadu comentou, tem que as leis e as normas são desde a década de 50, 60. Então, o que isso muda? Que isso, né, provoca, que tem que fazer, que tem alguma ação nesse sentido, e vai passando, né, a marca, os técnicos, mercado, inteligência, usabilidade, muita gente realmente envolvida na construção e na concepção desse padrão novo que a gente está falando.
Muito legal, um assunto extremamente fascinante, cara. Mas, meus amigos, é o seguinte, agora é chegada aquela hora que, assim, é como eu costumo dizer, né? A hora que a gente pensa em pedir o chopinho, o petisco e tal, e tá na hora da gente começar aqui a se preparar para se despedir dos nossos amigos aqui. O tema é super relevante, assim, é fascinante, de fato, assim. Eu acho que não se esgotará em um episódio, precisaremos de mais para focar em outros assuntos dentro desse tema. Mas por hoje eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui, mas eu vou deixar cada um falar, fazer suas considerações finais aí para a gente poder encerrar, começando aqui pelo Lauro.
Eu acho que o que eu acrescentaria, a gente já falou bastante coisa aqui, mas o que eu acrescentaria é que uma das coisas que vale a gente observar é a experiência de assistir televisão, ela está se alterando. Quem assiste televisão tem a sensação de que é um fluxo e de que esse fluxo, de que você não necessariamente se identifica nesse fluxo. Você apenas escolhe e deixa acontecer, você absorve. Diferente das mídias digitais interativas, que você tem a sensação de que você tem o controle, de que você faz perguntas e a mídia te responde. A televisão, ela já tem bastante disso, né? Principalmente tem aplicativos, tem coisas que você já atua dessa maneira. Agora, a TV aberta, você ainda não tem essa sensação de controle, agora você terá a sensação de que você está controlando a TV aberta. E mais, você está controlando a TV aberta E você vai precisar, as pessoas de um modo geral, eu acho que esse é um dos desafios nossos, né? É a gente garantir para as pessoas que elas podem confiar. Assim como elas sempre confiaram na capacidade da TV aberta de falar com elas, elas também podem confiar na capacidade da TV aberta de ouvir as pessoas e de conversar, de interagir com as pessoas o tempo todo.
Maravilha, obrigado. Chus.
Eu vou falar um pouco, a gente falou tanto aqui das possibilidades, né, das coisas que são bacanas da TV, acho que eu vou falar um pouquinho para encerrar que os desafios, né, que esse aqui não é só né, pavão e coisas do gênero, tem muito, muito desafio complicado para a gente resolver, né, e dar um, por exemplo, mas eu acho que tem, eu vou puxar um pouquinho do que o Lauro comentou, já logo no início da conversa, né, quando ele falou ali do surgimento do smartphone e como é que eles foram, né, evoluindo, né? Esse é um dos desafios, né? Porque para que a televisão, a gente consiga fazer na televisão, né, tudo aquilo que a gente quer fazer, né, e tudo aquilo que, por exemplo, você conseguiria até fazer no seu celular, a gente naturalmente, não é só a gente desenvolver, a gente tem que ter os nossos parceiros também, né? Tem que, de certa forma, construir, né, televisões que sejam capazes de processar aquilo que está sendo previsto. E isso acho que vai ser muito puxado, é por isso que é tão importante hoje o 2,5 antes da 3.0. Porque a partir do momento em que você começa a efetivamente entregar, né, aplicações, entregar, né, possibilidades no ambiente atual, você já naturalmente provoca a indústria, né? A indústria começa, e principalmente se as aplicações começam a dar certo, né, as pessoas querem usar e querem, né, explorar mais, você naturalmente provoca a indústria, né, no sentido positivo. Né? Você só olha, aquilo, uma TV hoje que tem um processamento, eu fiz uma comparação até recente, né, só para vocês terem uma ideia, uma TV mais high-end do nosso maior, do fabricante maior, né, expressão no Brasil hoje, a capacidade de processamento dela é equivalente a um celular de 10 anos atrás. Então, assim, a mais high-end. Então, assim, ainda é um ambiente... Por quê? Porque a televisão hoje ainda tem, né, uma pegada muito forte para a exibição do conteúdo. É, né, uma coisa muito mais, assim, de um playback, efetivamente, do que efetivamente uma interatividade, como a gente está propondo. Então, a partir do momento em que você começa a trabalhar, né, essas interações, essa interatividade, você começa a provocar. Porra, a televisão, a minha televisão não consegue, a do meu amigo consegue. Por que ela não consegue? Porque ela tem isso, tem aquilo. E isso vai provocando a indústria positivamente. Porque a gente vai precisar muito desse, não é, como eu falei, não é só a gente. É uma indústria toda, de certa forma, se movimentando para para esse tipo de
ação. Você tocou num ponto importante, assim, no outro dia eu estava fazendo não sei o que na TV lá em casa e eu descobri que a porta Ethernet da TV não é gigabit. Eu falei, putz, que é isso? Por que não ainda?
Mas você concorda, assim, com você, como pelo lado do fabricante, ou de qualquer pessoa, você vai ser provocado. Se você não tem necessidade de fazer chuva, que o que você fabricou é suficiente para a sua finalidade final e as pessoas estão super satisfeitas, por que eu vou botar mais, né, aleatório? Né, só para aumentar o preço da TV, aumentar o preço da minha fabricação. Isso só faria sentido, e só faz sentido até mesmo financeiramente, se for produzido em larga escala, quando fizer sentido, efetivamente, o modelo de negócios parar de pé. Então é super importante para a gente, né, fazer essas aplicações. Por que eu falei que 2024 é um ano de entrega? Porque a gente precisa provocar. É o ano que a gente tem para provocar a indústria e mostrar, cara, só, isso aqui é importante, isso aqui é bacana, isso aqui tem aceitação, isso aqui as pessoas querem. E, consequentemente, a gente construir isso da melhor maneira.
Exato. Vamos precisar de poder computacional aqui para poder suportar. Né? Uhum. Todo um conjunto, né, de coisas.
Uhum.
Bacana. Patrícia, diga aí.
Eu acho que eu complementaria indicando que não é um movimento só no Brasil. Existe um movimento mundial. Nos Estados Unidos esse movimento é muito forte. Já foi até lançado, né, uma próxima geração que eles chamam de Next Gen TV. Já está bem distribuído no país. Tem movimento na Europa, então já não é isolado. Né? Você está em outros lugares. Vai ser uma TV que vai conhecer mais de cada um, vai ser intuitiva, vai respeitar a experiência de cada um. Vai ser uma TV, a experiência vai ser melhorada em qualidade, a qualidade 4K, áudio imersivo. Então, quando a gente traz aqui detalhes de modelos de negócio, pode até dar uma assustada, né? Do tipo, putz, como o Lauro falou, minha experiência vai mudar. Tudo que a gente está pensando dentro da Globo, fora da Globo, em um ambiente de fórum, todo o nosso trabalho aqui, que é um grupo grande, é de fato a melhoria da experiência. Que seja simples, que seja legal, que seja interessante, que seja enriquecido, que seja melhor, integrado, né? Você aproveitar ao máximo do dispositivo. Então, acho que é isso, assim, o nosso foco, assim, nosso objetivo. Quando isso tudo chegar lá, segundo o Cadu, a norma
Cadu, a
fechada...
A bola já está contigo aí, cara. Chuta pro gol.
Isso é a meta nossa lá no trabalho do fórum, né? 2025, a gente ter ali o gol ali para a gente já celebrar esse milestone. E aqui, para encerrar, né, para complementar, o que eu diria assim, né, para quem tá nos vendo e ouvindo, a ideia não é fazer a TV 3.0 ser o telefone ou ser o computador. Na verdade, está se criando ali um híbrido que, como a Patrícia falou, vão ter uma experiência muito mais fluida no se usar, pensando nessa economia digital, e principalmente de forma que você consiga engajar o telespectador a cada vez mais consumir o conteúdo, não só Globo, mas o conteúdo de todos os radiodifusores dentro desse ecossistema de TV 3.0. Isso, você olhando para fora, né, a gente tem acompanhado o que tem acontecido nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, quando você olha o que tem lá, assim, eu particularmente vejo assim, olha, o estado deles hoje, quando você pensa no quesito de experiência do usuário, é o que a gente já consegue fazer hoje com a nossa TV 2.5. O que nós estamos tentando, né, que nós estamos construindo com a TV 3.0, está indo muito além do que efetivamente Estados Unidos, Europa e até mesmo Japão e Ásia como um todo pensam como o futuro da TV 3, o futuro da TV, né? Aqui eu estou colocando a bola bem alto, mas é porque realmente a gente está mirando muito, muito alto mesmo com esse mega projeto da TV 3.0.
Perfeito.
Beleza, gente. Bom, mais uma vez, obrigado. Lauro, Xux, Patrícia, Cadu, eu acho que é um tema, como eu falei, fascinante, eu acho que daria para explorar em outros episódios, fica a dica aí para a gente poder falar um pouco mais. E é isso, gente, obrigado, pessoal de casa. Tem algum comentário, pergunta, sugestão sobre esse tema? O pessoal está aqui para poder ajudar. O nosso e-mail é globotechcast@g.globo. E pra galera que tá no YouTube aí, deixa lá um comentário. Cara, a gente vai. Tenha certeza que a gente vai ler e vai endereçar para quem pode responder. Colaborem, trazendo perguntas, sugestões de temas dentro desse tema aqui de TV 3.0 ou para o podcast de uma forma geral. Isso aqui é um ambiente totalmente colaborativo. E aí deixem lá suas avaliações no Spotify. Ajuda, dê uma moral pra gente lá. É isso, gente. Obrigado. Até logo. Até a próxima.
Valeu.
Abraço, pessoal.
Falou, pessoal. Um abraço. Tchau.